Bon dia. Està? Muito bom dia. Gostava de dar as boas-vindas à delegação parlamentar dos deputados franceses. Segundo a informação que recebemos, quiseram vir falar aqui à Assembleia da República e temos muito gosto. Sobre um conjunto de tópicos, quero antes de mais apresentar as colegas deputadas que estão aqui presentes. A deputada Margarida Mano é do Partido Social Democrata, a deputada Margarida Marques do Partido Socialista. Eu estou aqui na qualidade de vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, mas vamos fazer aqui uma conversa relativamente informal, dentro da formalidade do Parlamento, e também participarei um pouco na conversa, até porque o tópico que vocês sugeriram, que é a participação dos cidadãos no processo de elaboração, discussão e votação do Orçamento do Estado, é um tópico que eu me tenho ocupado bastante, porque tenho estado associado a projetos de transparência orçamental em Portugal e noutros países, e agora como deputado também. Eu penso que se calhar o mais produtivo seria, se concordarem, visto que não falámos antes, alguns de vós colocarem questões inicialmente. Nós responderíamos e depois eventualmente, se tivermos tempo ainda, questões adicionais. Nós temos sessão plenária às 10 horas, sei que também tem uma reunião às 10h30, portanto deveríamos tentar acabar cerca das 5 para as 10 para podermos estar no plenário a seguir. Mais uma vez, é com muito gosto que vos recebemos aqui na Assembleia da República de Portugal e espero que esta nossa troca de impressões possa ser produtiva e útil para vocês. Daria a palavra, não sei exatamente a quem.
Bonjour à tous, merci beaucoup de nous recevoir. Donc je vais aussi présenter mes collègues, donc Nicolas Demoulin, qui est député pour La République En Marche, moi-même aussi Paola Forteza, députée pour La République En Marche, la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, et nous avons Anne Frago, administratrice de l'Assemblée nationale, qui nous aide dans nos travaux, et Mauricio Mejía, qui est mon collaborateur, qui nous aide aussi dans notre démarche. Nous sommes ici parce que dans le cadre de travaux de réformes profondes et structurelles de l'Assemblée nationale qu'a lancé François de Rugy, le nouveau président de l'Assemblée nationale, nous travaillons sur tout ce qui touche à la démocratie numérique et aux nouvelles formes de participation citoyenne. Tous les 6 mois, nous avons des nouvelles consignes de travail. Les 6 premiers mois, nous avons travaillé sur des propositions au niveau constitutionnel pour favoriser la participation citoyenne, puisque nous avons une révision constitutionnelle qui approche en France. Et depuis quelques mois, nous nous sommes penchés sur la question des budgets ouverts. Nous utilisons ce mot pour que les sujets tant de transparence comme de participation puissent être embarqués. Sur la question de la transparence, ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture des données budgétaires et comment ces informations, qui sont très denses en France, nous avons presque 15 000 pages d'informations budgétaires qui sont publiées chaque année, mais qui sont pas très lisibles et pas très compréhensibles par les citoyens et qui parfois ne sont pas ouvertes dans les bons formats pour qu'ils puissent être réutilisés par des associations de la société civile ou des développeurs, par exemple. ce que nous voulons travailler, c'est justement comment est-ce que ces informations peuvent être plus compréhensibles par les citoyens et quel est notre rôle dans cette démarche. Dans le second volet, qui est celui de la participation citoyenne, nous voulons trouver un mécanisme dans le prochain examen de projet de loi de finances pour que les citoyens puissent donner leur avis. Donc nous travaillons à deux scénarios pour l'instant. Le premier serait de leur demander leur avis sur les grands choix budgétaires, donc de pouvoir avoir un espèce de sondage sur quelles sont pour eux les priorités sur lesquelles il faudrait investir. Et la deuxième voie est plutôt, comme nous le faisons dans beaucoup de localités, dans des budgets participatifs au niveau local, de leur donner des avis sur des projets citoyens ou des soutiens à des associations ou des projets d'aménagement au niveau local. Donc c'est deux voies assez distinctes et nous sommes en train de récupérer des expériences au niveau international pour nous aider à réfléchir là-dessus. Nous sommes venus au Portugal parce que nous savons que c'est le premier pays qui a mis en place un budget participatif au niveau national, alors qu'en général, ce qui est le plus répandu sont les budgets participatifs au niveau local. Donc c'est toutes ces questions qui nous intéressent. Et je crois que pour lancer peut-être le débat, mais je laisserai aussi la parole à mon collègue, ce serait juste de savoir quelles sont les initiatives que vous menez par rapport à ces sujets pour qu'on puisse après rebondir un petit peu sur le fond ou sur quelque chose de plus concret. Je vais dire un mot.
Merci, je suis très heureux d'être ici avec vous. Je remercie bien sûr la rapporteure Paola et notre présidente qui s'excuse qui n'a pas pu être là. Il y a des lois qui sont en train de se décider à Paris, donc elle n'a pas pu se déplacer. Votre initiative, ce que vous avez fait, ben on est assez admiratif, puisque nous en France, on aimerait se rapprocher un peu de votre système. Notre approche, nous, elle est toujours sujette à cette fracture qui existe entre le citoyen et les politiques. Donc au-delà de la démocratie citoyenne, c'est aussi réconcilier le citoyen avec les politiques. Et j'aimerais moi simplement avoir votre retour là-dessus. Le numérique, les outils numériques permettent donc d'aller vite, de pouvoir créer une dynamique sur certaines questions, mais on a conscience et on a peur de créer aussi une fracture numérique, c'est-à-dire de ne pas toucher tous les citoyens. Je voudrais avoir donc votre regard là-dessus, au-delà de la participation citoyenne. Est-ce que vous avez mis en place des ce qu'on appelle du présentiel avec ces citoyens? Voilà, donc j'aimerais beaucoup avoir votre retour là-dessus. Merci.
Muito obrigado pelas vossas questões. Penso que foram relativamente claras. Nós iremos repartir entre nós três. Eu vou, talvez, não sei, dar... Margarida Marques, Mano, de PSD. Tem a palavra.
Une électroie, Margarida. Margarida, c'est... bonjour, soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous avoir ici. Digamos, as preocupações que vos trazem cá e os objetivos são daquelas preocupações que eu diria que... inatingíveis, são utopias nas quais trabalhamos, e eu diria que em Portugal, de facto, esta preocupação da aproximação do orçamento aos cidadãos é uma preocupação que se sente há bastantes anos. Eu estou no Parlamento apenas nesta legislatura, há 2 anos e meio, E, portanto, quando digo isto, digo muito por aquilo que vivi enquanto cidadã, embora, digamos, com algumas responsabilidades financeiras e, portanto, mais sensível às questões orçamentais, antes e com aquilo que vivo agora. Por onde começar? Eu diria que este é sempre um processo de melhoria contínua e um processo inacabado. Nós temos e tivemos, em termos governamentais, e penso que vão falar com... Enfim, não consta deste programa. Este programa é o vosso programa, é exclusivo, é só este? Sermão. Bom, eu penso que seria importante, parece-me, falar também com o Governo e concretamente com a Ministra da Modernização Administrativa.
Ou com a Secretária de Estado,
com a Secretária de Estado. Porque, de facto, a atual Ministra da Modernização Administrativa é uma pessoa que esteve envolvida já antes num processo muito de abertura e de ligação ao cidadão, mas, de facto, as experiências de ligação ao cidadão percorreram, eu diria, vários governos e com várias preocupações. Como disseram, é verdade, o orçamento participativo em Portugal é uma experiência que já é antiga. Nós tivemos, talvez, eu penso que uma das primeiras experiências foi até em Braga, com a recuperação do Carrilhão, que eu penso que será uma experiência que tem talvez 10 anos, suponho, não fui confirmar, mas acho que sim. Mas neste momento eu diria que, do ponto de vista... foram durante muito tempo experiências muito municipais, de facto, de comunidades, mas hoje há, digamos, um orçamento participativo, um programa de orçamento participativo nacional com um envolvimento muito forte na ligação e com esta preocupação. Mas obviamente que os orçamentos participativos são apenas uma parte da questão, não é? São um processo, mas são apenas uma parte da chamada coprodução ou co-criação orçamental, não é? Porque a co-criação orçamental é algo muito mais amplo, muito mais vasto e que é algo, eu diria, quase cultural. Enfim, nós não nos organizamos e eu não quero tomar muito tempo, mas eu pegaria apenas em dois aspectos. O primeiro tem a ver com com o processo parlamentar. Eu diria que, relativamente ao processo parlamentar, a fase mais rica, respondendo ao Nicolás, a fase mais rica da minha experiência aqui é, de facto, a fase de discussão do orçamento. Isto é, no processo de discussão do orçamento existe um conjunto de audições, existe um processo de bastante abertura presencial, normalmente e sempre de uma forma mais organizada pelas associações e pelas entidades representativas, mas existe de facto um tempo onde a presença e a interação com a sociedade civil, com o cidadão individual também, mas de uma forma obviamente que não se traduz numa participação ativa, que é talvez a parte mais rica, diria eu, daquilo que no Parlamento, em termos de processo, nesta perspectiva de interação com o cidadão antes do orçamento aprovado, que me parece que valer a pena merecer registro. E este é um aspecto que eu registro aqui, uma vez que todos conhecemos, chamaram-lhe densidade, eu diria quase, digamos, a opacidade que um orçamento pode ter, mesmo para alguém mais informado, e não para o cidadão, mas mesmo para alguém mais informado, e essa é uma questão que nós também temos. Obviamente que isto não tem só a ver com processo, tem a ver também com o sistema e com a estrutura, e está em curso uma reforma significativa em termos de contabilidade e de administração pública, que depois outros falarão, mas que de alguma forma pretende exatamente dar várias leituras ao orçamento e, portanto, também uma leitura, eu diria, não apenas a perspectiva do orçamento enquanto instrumento de gestão pública e de contabilidade pública, mas um orçamento por programas e que possa, de alguma forma, ter uma leitura por objetivos de atividade. Mas esse é um processo ainda onde estamos ainda longe. O outro aspecto que eu gostaria de referir, muito em termos daquilo que pode ser útil para vós, é que, de facto, de todas estas experiências que fomos tendo, temos alguns exemplos de informação tratada para o cidadão que pode ser interessante. Eu penso que existem alguns sites que depois podemos reencaminhar, embora em português eu acho que permitem dar uma leitura, e também para a deputada Paula Forteza não deve ser um problema, não é? Em português, mas eu diria que talvez a mais interessante é o Orçamento do Cidadão. É um site que no fundo foi a preocupação, eu não sei, penso que foi em 2014, não estou certo, mas acho que sim, foi a preocupação de apresentar o orçamento ao cidadão de uma forma compreensível. É uma experiência interessante, muito na preocupação, no sentido, penso eu, que foi a intervenção do Nicolás. E, portanto, eu penso que aquilo que pode ser útil é, de facto, enviar-vos algumas referências, alguns links que possam perspectivar, enfim, e não digo mais. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputada Margarida Mano. Agora passamos à deputada Margarida Marques, PS.
Muito obrigada, Presidente. J'aimerais aussi vous souhaiter les bienvenus au Parlement national et donner la possibilité de partager des expériences. Mas je dois passer au portugais. Donc, eu gostaria de começar por dizer que, do meu ponto de vista, quando se fala em orçamento participativo, fala-se há um antes. E o antes é a participação dos cidadãos no processo político. Não deverão estranhar que eu dê este exemplo, porque eu sou vice-presidente da Comissão Assuntos Europeus aqui neste Parlamento, mas tem havido, ao nível europeu, esforços grandes no sentido de promover a participação do cidadão. O vosso presidente lançou e bem os Dialogues Citoyens, que eu tenho acompanhado bastante de perto, designadamente através do Twitter Nathalie Loiseau, da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que tem sido, digamos, a promotora desses diálogos cidadãos, Dialogue Citoyen, e que outros Estados-membros começam também a realizar. Designadamente, o governo português tem intenção de promover um conjunto de diálogos cidadãos, diálogo cidadão, diálogos cidadãos em Portugal. E essa iniciativa não é uma iniciativa nova. Margot Wallström, hoje ministra dos Negócios Estrangeiros sueca, enquanto comissária europeia, lançou as chamadas mesas redondas para ouvir os cidadãos. A Comissão Europeia lançou também os Dialogues Citoyens, já lá vão mais de 10 anos, e hoje Emmanuel Macron quis transformar estes Diálogos Citoyens, não se pode dizer nestes termos, mas quase como uma instituição europeia, no sentido em que produz a informação que deve condicionar, não sei se condicionar é a expressão mais apropriada, mas pelo menos que deve ser tida em conta no processo de decisão política ao nível europeu. E, portanto, eu acho que isto antecede a questão do orçamento participativo. É interessante porque, quando nós falávamos nas mesas redondas cidadãos e nos diálogos cidadãos no âmbito da Comissão Europeia, e eu promovi vários em Portugal porque fui chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal durante 6 anos, portanto conheço bem este processo, mas eu lembro-me que o que nós dizíamos sempre era: nós podemos querer discutir tudo com os cidadãos, mas não vamos discutir orçamento, porque é a última coisa que mobiliza os cidadãos. E era, de certa forma, há 15 anos, há 10 anos atrás, o discurso dominante. Hoje, sem dúvida, o orçamento participativo veio pôr em causa este adquirido, este axioma. E, de facto, Portugal é, de certa forma, pioneiro no orçamento, na promoção do orçamento participativo. Os meus colegas já o disseram, é pena não falarem com a Secretária de Estado, Graça Fonseca. E porquê? Porque a Secretária de Estado, Graça Fonseca, já na Câmara Municipal de Lisboa, enquanto vereadora, antes de ser Secretária de Estado, promovia iniciativas que visavam o orçamento participativo. E é muito interessante que o Governo tenha lançado o orçamento participativo e como... Mas já vi que trabalha, vão se encontrar com um dos ex-colaboradores dela e que faz o orçamento participativo na Câmara. Mas o que é interessante é que no orçamento participativo, do lado do Governo, como é que o Governo lançou esta ideia? Fixou um determinado montante, e fê-lo já em 2016, fixou um determinado montante que retirou, digamos, da distribuição orçamental para colocar esse montante num orçamento participativo. E ao colocar esse montante num orçamento participativo, numa iniciativa orçamento participativo, não afetava a um setor, a uma política específica, mas abria, fixava essa cota, digamos, do orçamento e lançava um conjunto de iniciativas com uma espécie de caderno de encargos, ou se quisermos de regulamento, em que os projetos são apresentados. E o que é interessante da parte do Governo e do meu ponto de vista é a justificação do sucesso da iniciativa é que a Secretária de Estado, Graça Fonseca, fez um verdadeiro, eu não direi tour de capital no interior do país, mas fez uma volta pelo país inteiro, incluindo Açores e Madeira, explicando o que é o orçamento participativo, mas já numa lógica de participação. Ou seja, o Governo não lançou a ideia do orçamento participativo, não fixou um orçamento para o orçamento participativo e ficou à espera que os projetos aparecessem, mas tomou a iniciativa de ir ao nível local discutir com associações culturais, sindicatos, organizações não governamentais, autarquias, etc., no sentido de promover a emergência de projetos. E é muito importante este exercício para que os projetos sejam verdadeiros projetos de qualidade e projetos pertinentes. Ou seja, não se pretendeu apenas gastar o montante que tinha sido afeto ao orçamento participativo, mas fez-se um enorme esforço no sentido que os projetos fossem projetos de qualidade e que estivessem na linha das prioridades políticas nacionais. Ou seja, não era para um entertainer a nível local para financiar uma coletividade qualquer, mas era para um projeto concreto que tinha uma linha política, que tinha objetivos, que tinha objetivos quantificados, que tinha objetivos qualitativos e que era um projeto bem construído e, sobretudo, que conduzia a resultados. E, portanto, eu penso que isto são condições de sucesso de um processo participativo, neste caso, de um processo de orçamento participativo. E há noção, por parte das pessoas, individuais ou organizadas nas diferentes organizações, de que é exigente também para elas e as pessoas estão a contribuir com um valor acrescentado para, digamos, para valorizar o princípio da água como direito, do acesso à água como direito, para valorizar outros princípios de participação cidadã que, de certa forma, eram difíceis de concretizar numa perspectiva top-down. E, portanto, aparecem projetos numa perspectiva bottom-up. Mas eu penso que esta questão da qualidade dos projetos é uma questão muito importante. Eu, na altura, estava no Governo e discutimos muito em pormenor esta metodologia e, de facto, esta questão é muito importante, porque senão é uma forma de distribuição de dinheiro às coletividades e eu penso que não é essa de todo a iniciativa. É preciso criar condições para que haja um verdadeiro mecanismo bottom-up também no orçamento. e com qualidade. E a exigência da qualidade é uma questão muito importante. Por outro lado, e isso penso que saberão pelo menos tão bem como eu, há todo um trabalho de debate do lado da OCDE no sentido de inventariar países e iniciativas, quer ao nível nacional, quer ao nível federal, quer ao nível regional, de orçamentos participativos, e Portugal foi muito recentemente convidado, esteve lá a Graça Fonseca e penso que também a ministra Maria Manuela Leitão Marques, a apresentar a experiência portuguesa, que é muito bem vista nessa matéria. Se me permitem uma sugestão, no sentido inverso, ou seja, teria todo o sentido que a Assembleia Nacional, na linha do desenvolvimento desta iniciativa, pudesse convidar um dos membros do Governo, que pudessem explicar em pormenores como é que esta iniciativa se desenvolve. Porque o orçamento participativo é uma questão muito importante do ponto de vista de participação cidadã, ao nível nacional, ao nível europeu, mas tem que ter grandes princípios e grandes regras de exigência, porque senão transforma-se numa forma banal de participação local que já existe, finalmente, e que as coletividades e que as ONGs promovem, as próprias autarquias promovem. É necessário fazer a diferença e é necessário que haja uma especificidade para este processo. E penso que estas iniciativas que se têm feito no âmbito do orçamento participativo, se tiverem sucesso, podem produzir metodologia para desenvolver formas de participação dos cidadãos na decisão política de outra forma. Eu não queria consumir mais tempo, queria apenas fazer uma referência ao numérique, ou seja, a forma como as redes sociais podem influenciar o processo de decisão política ou podem abastardar o processo de decisão política. E penso que aí há um trabalho muito grande a fazer. Por exemplo, os cidadãos portugueses são muito sensíveis a tudo que possa ter um feeling de censura, porque temos ainda, pelo menos ainda a nossa geração tem isso ainda muito presente, mas penso que é um domínio de análise que interessa aprofundar, que é a forma positiva e negativa como o numérico pode contribuir para, ou por contribuir ou destruir o processo democrático.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou também fazer uma pequena abordagem a este tema e, aliás, focando algumas coisas que foram referidas, que são, a meu ver, muito importantes. Eu distingo três níveis de análise nesta questão. A primeira é os cidadãos entenderem o que é o Orçamento de Estado. Os cidadãos pagam impostos e têm que compreender onde é que são gastos os recursos públicos. Esta dimensão tem a ver com uma coisa chamada Orçamento Cidadão, que aliás foi feito, e se calhar a deputada Maria da Mano não saberá, mas fui eu que o fiz, para o governo do Partido Social Democrata, que não é este governo. Ou seja, no meu chapéu, eu também sou deputado há pouco tempo, há dois anos, basicamente sou professor universitário e estou ligado a projetos de sociedade civil, e há um projeto que eventualmente conhecerão, que é o International Budget Partnership, que analisa a transparência orçamental em 100 países do mundo. Eu fui ver agora como é que estava a França. França até não está mal, tem 74 em 100. Eu era a pessoa responsável por fazer isto em Portugal. Tinha uma equipa, portanto, na universidade, em que fazia esta análise. Portugal tem apenas 66 em 100, portanto, em termos globais. E na altura, eu estava na universidade, propus à Ministra das Finanças da altura fazer-se um orçamento cidadão, e fizemos um orçamento cidadão, e foi o primeiro orçamento cidadão que foi feito em Portugal, precisamente porque não havia. Tenho muita pena que o governo do partido que eu apoio neste momento ainda não tenha retomado essa boa prática. Este é o primeiro nível. Um segundo nível, que também foi aqui aflorado e é muito importante, é a participação, sobretudo das organizações da sociedade civil, no processo orçamental aqui na Assembleia da República. Porque não são os cidadãos individualmente que atuam, como nós sabemos, geralmente são organizações da sociedade civil. E confesso que para mim foi uma surpresa. A minha universidade é a 200 metros daqui, portanto é atravessar a rua, é o Instituto Superior de Economia e Gestão. E acompanho, digamos assim, obviamente, os trabalhos parlamentares, acompanhava à distância, e foi uma surpresa positiva as audiências que nós fazemos, aliás sou eu que faço como vice-presidente, em sede de Comissão de Orçamento e Finanças, a todas as organizações da sociedade civil. Que pedem para ser ouvidas, não é? Não sei como é que é o caso francês, até gostaria de saber, mas, portanto, nós temos aqui um período para audiências. Aliás, o que estamos a discutir neste momento, aqui em sede de comissão, é que esse período devia ser diferente do período em que ouvimos os ministros, e às vezes coincide, ou seja, às vezes estamos quase a acabar já a discussão na especialidade e ainda estamos a ouvir entidades da sociedade civil, que não faz sentido. Porque, geralmente, e esta é a experiência que eu retiro destes dois anos, há propostas muito bem fundamentadas que vêm da sociedade civil, muito interessantes, que acabam por não fazer o seu caminho porque chegam já numa altura em que o orçamento do Estado está praticamente fechado, há negociações políticas, portanto, do ponto de vista da qualidade do processo orçamental, nós ganharíamos muito e estamos a tentar trabalhar nisso, em antecipar essas audiências, porque há de facto muitas entidades que querem participar e é uma pena que não o façam. E depois há um terceiro nível de participação que tem a ver com a questão do Orçamento Participativo Nacional. Que tem, bom, a gente tem que pôr isto em contexto, não é? São 5 milhões de euros em 88 mil milhões de euros, portanto, é uma parcela muito, muito pequena. O que não quer dizer, e há projetos para cada região do país, as 5 regiões do continente, os Açores e a Madeira, portanto, há 7. E há também para os jovens, portanto, no fundo há 8. É sobretudo interessante por aquilo que a deputada Maria Guilherme Marques disse, que é uma maneira, a forma como tem sido implementado, e de facto a secretária de Estado, Graça Fonseca, era a pessoa, e é uma pessoa muito acessível, era a pessoa a falar, ela faz de facto uma, e isto é inédito, isto nunca foi feito em Portugal, para já porque nunca houve orçamento participativo nacional. Mas faz uma verdadeira volta ao país e fala, quer dizer, eu acho que é a primeira vez que um membro do governo, apesar de serem 5 milhões, vai a imensas localidades, ela saberá dizer, mas dezenas e dezenas e dezenas de localidades, falar no orçamento, dizer que podem apresentar propostas, etc, etc. Portanto, isto são três níveis que eu acho que são completamente diferentes, todos têm a ver com a participação. E eu não quero, digamos assim, eu acho que o primeiro é muito importante porque é a base da democracia, quer dizer, é todos os cidadãos conseguirem perceber, eu sou professor de finanças públicas, isto é uma coisa extremamente complexa, quer dizer, às vezes nem o governo consegue perceber bem o que está a fazer, é uma coisa, e portanto, ter um documento simples, eu fui aqui verificar, vocês têm, mas eu agora depois vou ver qual é o vosso orçamento cidadão, como é que o fazem, não é? Porque percebi que vocês têm orçamento cidadão, pelo menos aqui no site, porque isto contribui para o ranking global, tem várias, o ranking global da transparência orçamental tem a ver com, não apenas com a disponibilização de informação, com ter um orçamento cidadão, com o papel do Tribunal de Contas também, em termos de fiscalização, portanto há um conjunto de indicadores. Bom, eu fico por aqui para talvez ainda dar tempo para uma vossa reação rápida e depois, bom, ver se a gente ainda pode trocar algumas ideias, porque estamos a aproximar, mas passava agora a palavra à Paula, não é? Eu sou Paulo, portanto é fácil decorar.
Merci beaucoup pour ces explications très, très précises, très concrètes. Moi, je voudrais creuser un peu plus le sujet justement de comment présenter l'information pour qu'elle soit compréhensible par les citoyens. Parce que justement, nous allons organiser dans quelques semaines un hackathon. Donc on va faire venir ces acteurs de la société civile, on va ouvrir de nouvelles données budgétaires, des données du ministère de l'économie, des données du budget de l'Assemblée nationale aussi, parce qu'on veut aussi être, disons, à la pointe à l'Assemblée nationale sur notre propre budget. Et nous allons faire participer aussi la Cour des comptes et voilà un grand nombre d'associations qui s'intéressent à ce sujet. Et donc l'idée sera de développer des sites, des applications, des data visualisations pour pouvoir rendre ce budget plus accessible. Donc je voudrais savoir si vous avez comment est-ce que vous avez pu mettre en place ce budget citoyen, quelles étaient peut-être les fonctionnalités du site ou comment est-ce que vous avez pu travailler et avec qui cette information pour la rendre plus lisible. Nous avons entendu beaucoup de personnes en audition et quelques associations par exemple nous disaient il faut partir de ce que le citoyen veut savoir. Parce que parfois, nous, on a des a priori sur ce qui peut intéresser en termes d'information sur le budget aux citoyens, mais eux se posent des questions totalement différentes et peut-être que pour les intéresser, il faut d'abord pouvoir répondre à leurs questions. Et donc, ils proposaient de faire, par exemple, une consultation en préalable pour demander aux citoyens qu'est-ce que vous voulez savoir sur le budget, quelles sont les informations qui vous intéressent, comment... Après, on a entendu d'autres associations qui nous disaient faut peut-être mettre en place des serious games, comme on appelle, donc des jeux de rôle sur des sites pour que les citoyens se mettent à la place de la personne qui doit prendre les décisions budgétaires. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples comme ça qui vous viennent à la tête ou d'autres idées par rapport à ça. Par rapport à la secrétaire, je crois que nous avons justement à la ministre, nous avons demandé à la voir et elle n'était pas disponible, hein, c'est ça. Donc on le regrette, mais on essaiera de pouvoir. Sanseka. Ouais. Oui, c'est ça. C'est regrettable, mais bon. Et après, oui, sur la participation des citoyens lors des discussions à l'Assemblée nationale, ça aussi c'est quelque chose qui nous intéresse. On essaye justement de faire que les audiences publiques ou les auditions soient de plus en plus transparentes et ouvertes parce que jusqu'à présent, les auditions des rapporteurs se passent à huis clos à l'Assemblée nationale. Il n'y a que les auditions là maintenant de notre groupe de travail qu'on rediffuse et où on demande parfois aux citoyens de poser des questions via une plateforme ou via Twitter pour que les députés reprennent ces questions et que le débat soit de façon plus large. Je ne sais pas si vous avez des initiatives de ce type pour que les citoyens participent au long du débat parlementaire. Et voilà, je crois que c'est un peu les deux sujets que je voudrais un peu creuser. Je sais pas si...
Très rapidement, on sent que le gouvernement donc s'est emparé de ce sujet, en l'occurrence la ministre. Moi, ma question est très simple. Quel est dans ce budget le rôle des députés, puisqu'on est quand même les représentants des citoyens, on est quand même le mieux placé pour faire remonter ces problématiques. Voilà, donc j'étais un tout petit peu, pas surpris, mais je suis pas sûr qu'en France une ministre aurait autant de légitimité à faire ce tour des capitales, puisque le gouvernement par définition porte quand même une politique forte et représente moins les citoyens que nous.
Alors, Marie Damano, PSD.
Oui,
sim. Sim.
Não, de facto, a questão do orçamento participativo é uma questão muito importante, muito bem feita, mas tal como dizia o Sr. Presidente em funções, é, digamos, algo que, e bem, está a ser testado com um valor pequeno, mas que é, digamos, não tem a ver com o Parlamento. Relativamente ao Parlamento, a nossa experiência de audições é muito útil muito útil, porque mais do que propriamente até só sugestões difusas, existem por vezes propostas concretas de alteração orçamentais que os partidos acolhem ou não acolhem, mas que incorporam. E, portanto, são, eu diria, muito informadas. É claro que há um processo aberto de, digamos, qualquer cidadão pode fazer uma sugestão durante todo o processo por e-mail ou por qualquer sugestão e, portanto, isso é incorporado, mas, de facto, a forma como o processo de decisão está organizado, com audições que cobrem, eu diria, o grosso daquilo que são as partes interessadas. E, sobretudo, com abertura para quem quiser poder vir, é algo que eu acho que, do ponto de vista parlamentar, é muito importante. Só para terminar, eu não sabia, de facto, que tinha sido o Paulo Trigo Pereira a fazer o Orçamento Cidadão, mas eu acho que o Orçamento Cidadão é um excelente exemplo, porque há aqui várias questões que eu tive a ver o site do vosso ontem, penso que o Paulo fez, está melhor, mas há aqui várias questões, e uma das questões é o desfasamento da informação, e esse é um problema aqui, isto é, desde que uma coisa é o orçamento enquanto instrumento previsional, do que é, digamos, o que é que nós nos sugerimos fazer, e essa informação está disponível depois de aprovado, não é? Outra coisa é o acompanhamento daquilo que é feito. E esse, eu acho que é um dos principais problemas que temos, porque, de facto, o orçamento feito, depois de concluída a sua execução, é, digamos, reportado ao Parlamento de uma forma completa e séria, no sentido que pode ser questionada ao limite, apenas um ano e meio depois. Porque a conta geral do Estado é fechada um ano depois. E, portanto, este é um problema em que eu acho que nós temos muito que melhorar, em termos a vários níveis, e tem muito a ver com muita coisa, com sistemas de informação, enfim, etc. Muito obrigada.
Deputada Marina Marques.
Muito obrigada. Eu iria, sobretudo, responder ao Nicolá. Porque é que o Governo faz isso se os cidadãos representam, se os deputados é que representam os cidadãos? Eu não tenho essa leitura, os deputados representam os cidadãos e o Governo também representa os cidadãos. É evidente que nós temos um sistema semipresidencial, têm um sistema presidencial, mas eu devolvia-vos a questão ao contrário. Porque é que os diálogos de cidadão ao nível europeu estão a ser feitos pelo Governo com um programa no país inteiro com a Nathalie Loiseau? Porque há alguma legitimidade do Governo de promover esse debate. De qualquer forma, evidentemente, depende da cultura do Governo, depende, digamos, da atitude política e também da tradição e também da forma como os membros do Governo se relacionam com os cidadãos. Os governos socialistas em Portugal tiveram sempre uma tradição de uma maior proximidade com os cidadãos. Procuraram sempre encontrar mecanismos de uma maior proximidade com os cidadãos, das mais diversas formas. Neste caso tem todo o sentido. Tem todo o sentido porque o Paulo já disse que há um montante que é fixado, no orçamento, se quisermos para facilitar, e essa rubrica chama-se orçamento participativo, mas cabe ao Governo executar o orçamento. E, portanto, executar essa dimensão orçamento participativo. E como eu referi, haveria duas possibilidades. Uma possibilidade seria abrir uma appel d'offres para um marché, para projetos, para, neste caso appel d'offres, para apresentarem projetos para aquela execução orçamental, seria uma atitude formalmente correta, mas não politicamente correta, e a outra atitude é, se queremos um orçamento participativo, significa que tem que se promover a participação dos cidadãos, e daí o Governo ter esta estratégia. Porque a minha questão é inversa, porquê é que os membros do Governo, aonde ir, se o repelasse, fazer uma inauguração, retirar uma bandeira da frente de uma placa, e aí podem ir ao local, podem ir à pequena comunidade, e porquê é que não vão lá para os ouvir, para que eles possam ter uma palavra na decisão política?
Eu também só uma nota, Nicolás, e depois passar às questões da Paula. Nós temos várias fases no processo orçamental. A primeira fase é a preparação e a submissão da proposta do Orçamento do Estado no Parlamento. E O orçamento participativo é na primeira fase, ou seja, o governo é ele que faz isso, por isso é que a Secretaria de Estado é importante nesse sentido, que na preparação do orçamento de Estado é competência exclusiva do governo. Depois o orçamento entra aqui. Isto é uma segunda fase. Nesta segunda fase, aí é que nós podemos, de facto, contactar com os cidadãos e temos as audiências, não é? Que termina com a votação e a aprovação. E depois, na terceira fase, novamente o governo na execução e depois nós na fiscalização, uma quarta fase. Portanto, nós temos, apesar de sermos representantes do povo, há aqui uma divisão de tarefas e competências entre governo e parlamento. Por isso é que eu distingui aqueles três aspectos, porque aqueles três aspectos são, de facto, completamente diferentes. Uma coisa é compreender o orçamento de Estado. De quem é a responsabilidade? Do meu ponto de vista, logo, é do governo. Ele prepara um orçamento de Estado, tem a responsabilidade de explicar aos cidadãos, no tal documento Orçamento Cidadão, o que é o Orçamento de Estado. E todos os governos o deviam fazer, e por isso é que os padrões internacionais do International Budget Partnership, que são 100 países do mundo que são avaliados, têm todos os documentos que têm que ser, digamos, fornecidos. Portanto, há aqui uma divisão de tarefas, digamos assim. As questões da Paula são mais difíceis de responder, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Há várias coisas que se podem fazer, e eu acho que essa ideia é muito interessante, que é tentarmos saber o que é que os cidadãos gostariam de saber do Orçamento do Estado. Há maneiras de fazer isso, que é, por exemplo, e que também fazemos aqui, um projeto piloto em que se convidam cidadãos, e eles colocam questões. Não fazemos isso para o Orçamento do Estado, fazemos isso para outras coisas, mas chamado focus group, não é? Ter focus group que levantam questões para saber o que é que efetivamente lhes interessa, não é? Porque a outra ideia que é interessante, nós não a implementámos, mas é muito interessante, até do ponto de vista dos cidadãos perceberem que há escolhas políticas que têm que ser feitas, é ter um site, mas isso exige trabalho, nós não o fizemos, eu não sei se algum país do mundo o tem, em que a pessoa pode dizer, pode mexer com os impostos, sobre o rendimento, sobre as empresas, ver que impacto é que isto tem na receita, mexer na despesa pública, se aumenta a despesa na saúde, ver o que acontece na educação. Portanto, jogos, até para as escolas, não é? Porque há um problema, e este é um problema, eu agora não vou dizer de que setor político, mas alguns setores políticos têm, que é achar que tudo é possível. É possível aumentar pensões, é possível aumentar salários, é possível reduzir impostos, tudo ao mesmo tempo. E, portanto, esses jogos de simulação online, acho que são muito pedagógicos, muito instrutivos, e, a meu ver, até deviam ser usados nas escolas, porque preparariam até a futura classe política, não é? De todos os partidos, que há escolhas a fazer. Todos sabemos que os políticos muitas vezes não gostam de apresentar as escolhas enquanto escolhas. Mais disto é menos daquilo e vice-versa, não é? E, portanto, há aqui muita coisa a fazer, mas eu, é evidente que esta conversa podia continuar muito mais tempo. Eu não vi, sinceramente, fico satisfeito que a Margarida Mann tenha visto o Orçamento Cidadão. O que eu posso dizer é o que é que eu, que liderei a equipa do Orçamento Cidadão, tentei fazer. O que eu tentei fazer foi, para já, ensinar ao cidadão como é que ele consegue, porque isto é logo um problema, como é que ele, imagine uma pessoa que é um professor de uma universidade, como é que ele sabe onde é que está o orçamento da sua universidade? Encontrar isso no Orçamento do Estado, ninguém consegue, a menos que seja um especialista em finanças públicas. Quem diz isso diz o dinheiro que vai para a minha autarquia. Portanto, há uma parte que é a acessibilidade da informação. Logo. Portanto, tentámos explicar de uma maneira simples como é que o Estado estava organizado, porque aí também, vocês também têm o Nacional, os Departements, Région, Municipalité, portanto, há dinheiro para isto tudo, não é? Portanto, essa é a primeira ideia. E depois, as grandes rúbricas dos impostos, como é que eles variavam, portanto, quais são as medidas novas, variações, não é? Porque o peso absoluto e as variações nas componentes da receita, nas componentes da despesa, a mesma coisa, não é? A estrutura da despesa, as pessoas têm ideia, quanto é que se paga em juros, por exemplo, não é? Quer dizer, as pessoas não têm essa ideia. Pôr isto em termos relativos e fazer uma análise o mais extensa possível, porque eu acho que isso é a base da cidadania e a base da democracia. Quer dizer, se os cidadãos não percebem o orçamento do Estado, pronto, pagam impostos, aquela no taxation without representation, quer dizer, nós não se percebe nada. Bom, não sei se podemos ficar por aqui, estamos em cima da hora. Gostaria mais uma vez de agradecer a vossa presença. Eu acho que nós temos tanto a aprender convosco como vocês têm a aprender connosco, portanto há aqui uma troca que eu penso que será muito produtiva, não só hoje, mas no futuro, e depois poderemos ficar em contacto e para desenvolvimentos. Muito obrigado pela vossa presença.
Então. Encore merci de nous recevoir et pour nous dédier ce temps très précieux. Merci.